Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava?
Na bela voz de Oswaldo Montenegro, a lista. De volta com o Conectado Perfil neste sábado, dia 5 de outubro de 2019. O ouvinte já está acostumado, a gente retorna sempre com um pedido musical especial dos nossos entrevistados. Hoje recebendo o comendador Luiz Antônio Cuiava. Cuiava já conhece, então eu sempre pergunto por que da escolha a lista Oswaldo Montenegro.
Pablo, me parece que, aliás, eu tenho convicção, música não tem que ter adjetivo. Música é alguma coisa, não existe música boa, música ruim. Uhum. Existe música que toca na gente, música que, na qual a gente se identifica de alguma forma. Né? E como eu trabalho muito com mudanças, né? Trabalhei muito tempo com a área da qualidade, que não deixa de ser provocando as pessoas a mudarem, a área da tecnologia não deixa de ser as pessoas mudarem. E uma vez eu ouvindo a música, a lista do Oswaldo, isso cai como uma luva. Né? E eu, com frequência, ministro algumas palestras e até incorporei essa música porque ela para mim diz muito, e com muita frequência quando a gente compartilha ela com os amigos, ela diz muito para os amigos também.
Legal. A gente trouxe hoje então a lista de Oswaldo Montenegro. Bom, eu tinha perguntado no outro bloco o que precisa ser para ser comendador, o que precisa fazer para ser comendador, o que é esse título, explicando um pouquinho para o nosso ouvinte, o comendador Luiz Antônio Cuiava.
Legal, com muito orgulho, muito prazer. Na verdade, você acaba sendo identificado. Nós temos, tem que colocar assim, nós temos um Centro de Estudo de Ciências Jurídicas Sociais e Aplicadas. É uma instituição internacional e cuja ela é mantenedora, digamos assim, da Cruz Vermelha mundial, né? Uhum. Uma vez ela era uma instituição que fazia muita mais manutenção com recursos financeiros, né? Para que nós pudéssemos bancar os pracinhas e as meninas e os meninos com aquele jaleco branco com a estrela, né? Em épocas de guerra. Felizmente o mundo diminuiu isto, né, com relação a esse tipo de serviço nas nossas, que a gente enxerga, digamos assim, né? Mas existem outros tantos problemas similares àqueles, né? Sempre voltados para o desenvolvimento dos jovens, né, para tentar tirar eles dos maus caminhos, etc. e tal. Então esse instituto chamado Centro de Ciências Jurídicas Sociais Aplicadas identifica, através dos seus membros, identifica pessoas pelo mundo, né, que possam ter o perfil, né, de replicar isto para a sociedade e serem exemplos, né? E a mim foi feito um convite há muitos anos atrás, não é? Porque encontraram na minha atividade alguém que pudesse fazer essa atividade. E aí então me foi feito um convite, não é? E aí nós fomos a Brasília, eu aceitei o convite, obviamente, falei com vários amigos, eu não conhecia muito bem como é que era isso, mas você tinha alguns pré-requisitos, tinha que ter sido militar de alguma forma, tinha que ter tido honra ou mérito, tu tinha que pertencer a um clube de serviço, tipo Lions, Rotary, maçonaria ou alguma coisa do gênero. Tu tem que ser um voluntário nato, né? E aí na época eu nem tinha sido presidente da CDL, mas em outras atividades a gente sempre foi um voluntário nato, né? Voltado para a sua comunidade, voltado para uma visão mais holística do mundo, né? Porque alguém com problemas do teu lado e alguém com problemas lá do outro lado do mundo, ele está com um problema e é um ser humano e que deve ser ajudado, né? Então, essas foram, digamos assim, as premissas que me levaram, né, a aceitar. E quem me convidou em Caxias, e nós tínhamos, passaram por aqui vários que pertenceram à mesma, professor Golo, que foi professor da universidade, foi um dos fundadores da TV Canal 8 em Caxias do Sul, que foi comendador também. Nós tivemos Mauro Ganser, que era um médico, né, de Anarec, inclusive foi ele que indicou meu nome na época, uhum, né, e aí o processo passou, todo mundo aprovou, e então eu fui receber o título lá em Brasília, no Salão Nobre do Congresso Nacional. E é um título que pertence a algumas pessoas escolhidas, né, para replicar o bem e a paz para o mundo.
Explicadíssimo, já entendemos que tá o comendador Luiz Antônio Piala.
Mas uma pessoa absolutamente normal como eu sou, acessível como eu sou, né, mas que tem essa missão carregada, né, de um espectro, né, que me deixa muito orgulhoso, mas que me deixa com muita responsabilidade.
Como o rádio surgiu na vida do Cuiava?
Ah, muito interessante. E eu gosto muito. Eu tenho a Top Down há mais de 30 anos. E em um determinado momento, lá em 95, 96, nós resolvemos fazer um programa de rádio lá de dentro da Top Down, né, para divulgar os produtos, né? Uhum. E nós éramos coordenados aqui na rádio por um homem chamado Pedro Fattori, né? E um homem da área comercial que era o Casagrande. E eu tinha, para minhas habilidades de professor, etc e tal, me comunicava relativamente bem. Aí um dia foram lá na Top Down o Pedro Fattori e o Ivan Casagrande. Escuta, nós estamos pensando em colocar um programa no rádio, né, um programa voltado para tecnologia, e gostaríamos que tu conduzisse o programa para a gente. Disse, olha, ok, né, acho a ideia interessante, mas preciso me organizar isso, né? Aí nós começamos fazendo um programa de uma hora no domingo de manhã, chamado alguma coisa ligada à tecnologia, né? E aí depois veio para o sábado, já chamando de mundo digital, né? E aí depois a gente foi ganhando espaço aqui, as pessoas, me parece que o programa dava resultado e tal, né? Uhum. Talvez até a gente tenha algum carisma como radialista, e nós fomos evoluindo. E aí eu comecei a entrar num programa num sábado de tarde que a gente fazia pelos bairros, um programa legal que a gente entrevistava pessoas e tal, e tentava trazer os problemas dos bairros para que o prefeito ficasse sabendo e tentasse dar um jeito e tal. Foi um programa líder de audiência no sábado de tarde e tal. Depois, no Avançar da Carruagem, um dia, também já era o Evandro Fontana, ele disse, olha, Cuiava, quem sabe tu apresenta um programa para nós das 11 ao meio-dia, não é? E aí durante muito tempo eu vim ser, digamos assim, o número 2, né, da comunicação aqui dentro da rádio. Tinha o Evandro, né, mais ou menos assim, o Evandro, a Beverly, o Cuiava, né, sabe, que estavam nos microfones. E aí durante muito tempo, e também eu fiz o âncora da Festa da Uva, dos noticiosos aqui das eleições e tal. Talvez um dos pontos fortíssimos, eu amo eleição. Não, eleição do ponto de vista de produto para ser divulgado, porque eu não sabia nada de eleição, e eu ainda trabalhava na DataSys, e um dia o Mário Sebem, que é o dono da DataSys, disse, Cuiava, eu preciso de um programa de computador, né, para calcular coeficiente eleitoral, uns negócios assim, meio só o pessoal da política que sabe, né. Aí eu disse, mas eu não sei disso. Eles, não, mas eu tenho um cara que te ensina. Nós saímos da DataSys, fomos na universidade, fizemos uma reunião com o Dr. Mário, não é o Gardelin, foi prefeito de Caxias do Sul.
Mário Vanin.
E o Mário Vanin, 3, 4, 5 palavras, né? E me botou numa folha e me ensinou como é que se calculava isso. Eu cheguei na DataSys, montei o programa em algumas horas, e esse programa ajudou muito nas eleições. Então, lá em 82, 83, por aí, né? Já a gente divulgava para a imprensa os números e tal, né? Porque era tudo digitado, era completamente diferente de hoje. E depois, esse negócio, quando veio a urna eletrônica, né? Como a gente é da tecnologia, eu devo ter respondido essa pergunta assim, a urna eletrônica é verdadeira ou falsa? 1 milhão de vezes, né? Porque todo mundo pergunta isso, né? Uhum. E é verdade, a urna eletrônica é um processo como você mandar um e-mail, receber um e-mail, seja ultra seguro, tal, não tem problema nenhum. E essas coisas todas me fizeram, então, e eu também gosto. Né? Eu acho que uma atividade de comunicação social, e o rádio faz isso com muita propriedade. talvez seja o veículo, né? E nós que estamos aqui há 52 anos fazendo isso, né? E a Rádio São Francisco com esse nome, né? Que aliás, muita, nós tentamos trocar para a tua rádio, mas ninguém, todo mundo chama de São Francisco, é, percebe que São Francisco. Porque a rádio tem muito a identificar, se identifica muito com que forma? Com o conteúdo. Então eu ligo o rádio para escutar futebol, ou porque eu tenho um locutor que eu gosto, ou porque tem uma notícia que eu quero saber, ou porque eu quero saber a hora e a temperatura. Ou seja, então esse serviço que o rádio presta à comunidade, ele a mim me faz muito bem, né? E aí depois, então, eu fui fundo, fui fazer curso de rádio, sabe, para ter tudo que eu for fazer, eu tento fazer da melhor forma possível, né? E de uma forma, digamos assim, oficializada, né? Uhum. E isso até hoje, né? Me chama, eu tô, me chama que eu vou.
Participando sempre das coisas. Aqui, é, né? Verdade. Antes era o debate era dito e feito, né?
É, depois de mudou de nome e tal, e foi embora, né?
Então tá aí explicado, né? A carreira do Cuiava, mas, sempre aqui.
É, né? Verdade, mas sempre aqui na Rádio São Francisco. Eu cheguei a trabalhar, fazer televisão com um programa que a gente criou lá, um programa online e tal, que ficou, uhum, no ar talvez uns 2 anos, mas fundamentalmente a matriz disso é o conhecimento que a gente tem sobre tecnologia. Uhum. Mas eu quero voltar um pouquinho, que é uma história que eu acho que ela é rica, nesse fato de formação de caráter da pessoa. Quando eu era muito jovem, talvez eu tinha 11, 12 anos, né? Eu com frequência dormia na casa de uma tia minha, né? Para que ficasse mais perto do colégio, né? Ainda morando em Casca. E aí um dia a mãe disse para mim assim: mãe, filho, não apronta na casa da tia. Aí eu perguntei para ela: o que é aprontar, mãe? Né? Algumas vezes eu não disse nada, tá? Mas um dia eu disse: o que é aprontar, mãe? Aí a mãezinha disse assim: filho, aquilo que você puder contar para mim, tá tudo certo. Aquilo que for esconder de mim, está errado. Pablo, talvez foi o maior ensinamento, né, que eu pude ter, do ponto de vista de ética, para a vida ad eterna. Porque, e eu até muitas vezes coloquei isso até no Facebook, etc e tal. Aquilo que você pode contar para tua mãe ou para as pessoas das tuas relações diretas, tá tudo certo, né? Agora, quando você vai começar a esconder alguma coisa das pessoas que convivem contigo, provavelmente tu estejas escondendo um comportamento inadequado.
Ficam sempre os ensinamentos,
é verdade,
dos nossos,
é,
pais.
É verdade.
Hoje está costumeiramente no Gente Nossa com o Romualdo Corlatti, né?
Sim, aqui na emissora, a gente, sempre que o programa tem duas frentes, né? Eu venho para cá e contribuo com o Corlatti no Gente Nossa. Um programa que vai riquíssimo, porque ele resgata o nosso interior, ele resgata um pouco desta forma que me parece que é o núcleo da São Francisco. Para nós falar ficar com o veículo com o nome a Rádio São Francisco, e que está comemorando, né, essa data maravilhosa, 52 anos e dia de São Francisco também. A rádio, ela tem uma, ela é vocacionada, né, por ela ser dos Freis Capuchinhos. Ela tem uma penetração muito forte no interior, por ela levar um conteúdo religioso, musical, de notícias, e com a credibilidade que os profissionais que aqui na São Francisco ao longo do tempo foram sendo formados e desenvolvidos, não é? A audiência é ótima, e quando tu chega no interior, né, com a jaqueta ou com o jaleco da Rádio São Francisco, né, o jeito que você é recebido, né, uhum, pessoas que nunca te viram são íntimas da gente, porque o rádio tem disso. O rádio tem o veículo que distribui a informação, mas a informação é trabalhada pelos comunicadores daquele momento. Então eu gosto muito disso.
Com certeza. Bom, já conhece o programa, tem um fone aí, porque tem gente que começa a mandar recados e... Vai ouvir e todo mundo vai conhecer pela voz.
Assim tu me mata.
Falar desta pessoa é muito, mas muito fácil. Eu defino meu querido amigo, comendador Luiz Antônio Cuiava, como uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que eu aprendi a gostar, admirar. Cidadão de bem, competente, honesto, humano. E nesse dia, meu querido amigo comendador, eu quero te parabenizar pela pessoa que você é. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o comendador Luiz Antônio Cuiava estendeu a mão. e como estendeu a mão. E eu nunca vou esquecer do que esse querido amigo fez por mim, pela minha família. Comendador Luiz Antônio Cuiava, quando a gente chama ele, quando a gente convoca, ele usa sempre esses termos: tamo junto, tô dentro. Então, nesse dia de uma justa e merecida homenagem, eu quero te dar aquele abraço, meu querido amigo, Comendador Luiz Antônio Cuiava. E eu quero só agradecer a Deus por você ser meu amigo. Que você tenha um ótimo final de semana e não esqueça, tamo junto, tô dentro. Tchau, tchau.
Corlate.
É, você falou. A emoção toma conta, porque o Corlate é daquelas pessoas que a gente ama de paixão. E nada, nada do que se eu um dia fiz por alguém, não faria de novo, porque gratidão é algo que me acompanha, é algo que faz parte da minha alma. E essa figura que acaba de falar, eu sou fã dele, né? E ele tem para comigo também certamente essa mesma reciprocidade. Mas a gente vive isso porque a gente se quer bem, né? Eu acho que a gente em algum momento foi irmão, né? E a gente se ajuda naquilo que pode.
Tem alguém que trabalhou com o Cuiava muito tempo e mandou também um recado aqui.
Olha só.
Bom, quero começar dizendo que o comendador Luiz Antônio Cuiava ama o rádio e a gente acaba se apaixonando pelo amor que ele tem pelo rádio, desde pequeno. Então a gente acaba ficando contagiado também, uma pessoa cheia de entusiasmo, cheia de ideias, cheia de facilidades no trato com os demais. Então é muito bom trabalhar com ele, foi muito bom. Eu fui produtora dele durante o período do Mundo Digital, que era um programa de iniciativa de apresentações de novos negócios focados nesse viés mais digital, depois também durante os programas, melhor dizendo, de debate da emissora, que ele conduziu de forma brilhante durante muito tempo também. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele foi presidente da CDL em Caxias do Sul e posso dizer sem nenhum medo de errar, foi uma das épocas áureas do movimento lojista em Caxias do Sul. O Cuiava reúne muitas habilidades de agregar pessoas. Dá pra se dizer, né, que o comendador Cuiava, ele é sensacional quando faz coberturas em eleições com a gente, quando trabalha em coberturas da Festa da Uva. Então a gente tem um vínculo, um elo assim de parceria, de amizade, de solidariedade, sem contar, né, todas as vezes que ele veio como convidado também nos programas da rádio, porque ele é especialista em comunicação, inovação e tecnologia, à frente também da Top Down. Ou seja, é sensacional, acho que a palavra que fica é essa: é fantástico trabalhar com Cuiava. É uma pessoa que nasceu para trabalhar com comunicação, é uma pessoa que nasceu para exercer cargos de liderança e de inspiração de outras pessoas. É isso que ele faz com a gente, é isso que ele fez comigo, por exemplo, inspirou, impulsionou e fez a gente acreditar, ter esperança de que comunicar é algo bom demais. Cuiava, muita luz no teu caminho, viu? Um abraço forte!
Nossa colega Beverly Rocha.
É, Beverly dispensa comentários, porque quem a conhece a ama, mas eu tenho dois episódios que ela relatou rapidamente e eu chamo ela do meu anjo da guarda. Com certeza, Pablo, absoluto, e quem trabalha com comunicação sabe a importância que tem a retaguarda, a importância que tem a produção para qualquer programa saia bem. E nós extrapolamos isso. Além de trabalhar aqui na São Francisco e a Beverly produzindo os programas, ela foi minha pessoa responsável pela comunicação na CDL, quando eu fui presidente. E na época nós completamos 45 anos, no ano que eu fui presidente. E nós conseguimos fazer um trabalho absolutamente espetacular, porque nós tínhamos um grupo de pessoas que eram não menos espetaculares. E nós criamos algumas coisas, como jantar a dois, ou seja, nós fizemos eventos da CDL voltado para a comunidade, mas nós tínhamos que pensar na nossa comunidade interna também, que eram todas as pessoas que estavam vivendo os 45 anos. Então, e a Beverly, na Câmara de Vereadores, me fez um discurso, na minha posse, ou seja, é daquelas pessoas, né, que são anjos e que alguns reconhecem, outros apenas levam um pouco mais tempo para reconhecer.
Muito bem, e as emoções estão só começando, Cuiava. A gente vai para o intervalo e já volto com o último bloco do Conectado Perfil neste sábado, dia 5 de outubro de 2019. Para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Já voltamos.